Economia.
Lúcia Miesel.
A demora do governo em avançar na reforma da Previdência, assim como as declarações contraditórias dentro do próprio Planalto sobre intervenção em preços e nas estatais, tem levado os mercados financeiros a emitir sinais de desconfiança em relação a Jair Bolsonaro. A aprovação da reforma ainda neste ano, carro-chefe da equipe econômica, é vista como a garantia de que o presidente vai continuar a contar com o apoio do empresariado, bancos e investidores. Essencial para que o país não volte a afundar na recessão e pudesse ser alvo de uma crise financeira como ocorreu com a Argentina. O economista Carlos Vinogradi, professor associado da Paris School of Economics, avalia que nesse contexto a reforma da Previdência se tornou a condição necessária para o início de um processo sustentável de crescimento, ao assegurar a estabilidade fiscal a longo prazo e viabilizar a retomada de investimentos em infraestrutura e outras carências.
Teve, de alguma forma, uma subestimação da complexidade política da experiência Bolsonaro. Essa reforma virou um sinal central da capacidade de governo dessa administração. Ela parece sintetizar todos os elementos que mostrariam se a experiência Bolsonaro é capaz de atacar os problemas macroeconômicos do Brasil.
O próprio governo já admite que o texto mais provável a ser adotado será desidratado em relação à proposta inicial do ministro Paulo Guedes, que previu uma economia de mais de R$1 trilhão com as mudanças nas aposentadorias. O economista Guilherme Melo, da Unicamp, considera que por mais que os mercados desaprovem o resultado final, não deixarão de apoiar o governo Bolsonaro.
Então, eu acho que o mais provável é que se aprove essa reforma do regime de repartição e não a criação de um regime de capitalização. E a partir daí tem uma reação moderada, digamos assim, dos mercados, onde as condições de liquidez se mantêm mais ou menos parecidas, mas que essas mesmas condições têm se mostrado absolutamente insuficientes para puxar o crescimento. A única possibilidade do mercado pular fora, mesmo com esse cenário, é se tiver problema lá fora. Se tiver alguma turbulência externa, aí o mercado, que já está mais ou menos, tudo bem, entregou a reforma, mas não é exatamente, aí sim ele pula fora.
No pior dos cenários, o de não aprovação da reforma ou de uma crise internacional, o que poderia ocorrer com a economia brasileira? Os dois analistas rejeitam a tese segundo a qual o país seria alvo de uma grave crise cambial causada pela fuga de capitais, que provocariam a desvalorização do real. Atualmente, as incertezas contribuem para que a moeda brasileira se encontre num patamar baixo em relação à americana.
Crise cambial, sim. Do ponto de vista, a gente vai virar uma Argentina? Não. Eu não tenho a menor dúvida de que o Brasil está muito, muito longe de virar uma Argentina. A gente tem, devido até à própria recessão, um cenário razoavelmente tranquilo em transações correntes, então a gente não precisa de tanto financiamento externo assim. E, ao mesmo tempo, a gente tem um cenário tranquilo, bastante cômodo, confortável, de reservas internacionais. É uma herança que veio desde o governo Lula.
Os R$380 bilhões de reservas cambiais brasileiras mantêm o país em segurança diante da possibilidade de um ataque especulativo. Vinogradi considera que, nesse aspecto, o Brasil e a Argentina não têm nada a ver. Ele destaca a solidez e a força institucional do Banco Central brasileiro.
As duas economias têm alguns elementos em comum em termos de problemas de crescimento e das fontes do crescimento, problemas regulatórios, problemas microeconômicos, mas tem uma enorme diferença que é a posição de reserva do Banco Central. O Brasil é uma economia que já ganhou, nunca está garantido, mas já ganhou uma grande parte da batalha contra a inflação. A Argentina ainda, e de forma já enigmática para a história econômica, não conseguiu resolver o problema da inflação e, finalmente, tem um elemento radicalmente diferente do ponto de vista macroeconômico, é a estrutura da dívida e o tamanho do mercado de capitais são muito diferentes entre os dois países.
Vinogradi ressalta ainda que a dolarização da economia do país vizinho inclui a dívida pública, o que gera uma alta vulnerabilidade da qual o Brasil está protegido. A Argentina, por sua vez, entra no segundo ano de recessão, em parte devido à demora da realização de ajustes fiscais aguardados pelos mercados.